Está no ar. O Jornal do Senado.
Aprovada pena maior para quem furtar animais destinados ao abate.
Proposta que regulamenta a audiência de custódia será votada em turno suplementar em agosto.
Simone Tebet comemora adiamento de votação de projeto que altera a lei sobre abuso de autoridade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou o projeto que aumenta a pena para quem furtar animais destinados ao abate, como gado, porco e ovelhas, entre outros.
A proposta, que também prevê punição para quem comprar carne de origem ilícita, vai à sanção. A reportagem é de Érica Christian.
A punição de 2 a 5 anos valerá para o desvio dos animais vivos, abatidos ou divididos em partes. Hoje, a pena é de 1 a 4 anos. Também será condenado à mesma sentença quem comercializar ou armazenar essa carne ou outros alimentos sem origem comprovada. Nesse caso, serão acrescidas multas diárias que variam de R$500 a R$1.000. O relator do projeto, senador Aécio Neves, do PSD, de Minas Gerais, destacou que o furto de carretas que transportam carne aumentou em todo o país, assim como a subtração dos próprios animais nas propriedades rurais.
Nós que acompanhamos o que acontece no interior do Brasil, principalmente, sabemos que vem crescendo e crescendo de forma assustadora o furto de reses, o furto de suínos, não apenas de pequenos produtores, mas de médios e grandes produtores também. O que nós estamos fazendo é endurecendo a legislação do ponto de vista do cometimento do crime, aumentando as penas, é mais um estímulo para que nós possamos dar mais segurança a quem produz no campo.
O relator citou ainda que, além de punir o furto de carne, o projeto também protegerá o consumidor, que hoje pode comprar o produto sem o devido armazenamento.
Porque o mau armazenamento, a não clareza da procedência de um determinado animal, pode significar uma doença grave para quem consome aquela carne. Então, é um projeto que tem o apoio da área de saúde do governo, tem apoio da área da agricultura, tem o apoio em especial dos agricultores.
Os senadores aprovaram a proposta que regulamenta a audiência de custódia. A matéria estabelece o prazo máximo de 24 horas para uma pessoa presa em flagrante ser apresentada ao juiz. Repórter Marcela Cunha.
O projeto altera o Código de Processo Penal para regulamentar a audiência de custódia. O texto estabelece que presos em flagrante deverão ser apresentados a um juiz em, no máximo, 24 horas. A autoridade judicial deve, então, ouvir o Ministério Público, que poderá pedir a prisão preventiva ou outra medida alternativa. Em seguida, será ouvido o depoente, que pode permanecer calado. A audiência não poderá ser usada como prova contra ele. Além de tratar da legalidade e da necessidade da prisão e prevenir os maus tratos, a autoridade judicial deve garantir que todos os direitos do preso sejam respeitados. O autor da proposta, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lembrou que a audiência de custódia já foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2015 por uma omissão do Legislativo. No total, 93 mil audiências já foram realizadas.
Sabe quantas pessoas foram colocadas em liberdade pelo juiz? 45 mil pessoas. Não significa que o sujeito não vai responder o processo, mas o Brasil, que é a quarta posição carcerária, de prisão carcerária, com esta lei, nós vamos reduzir substancialmente as prisões desnecessárias.
Caso a audiência não aconteça, o fato deve ser comunicado ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou ao Conselho Nacional de Justiça. Em agosto, a matéria será votada em turno suplementar.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que reduz o prazo de carência para a utilização do FGTS para aquisição da casa própria ou amortização de financiamentos habitacionais. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O trabalhador hoje tem que cumprir uma carência que varia de 2 a 3 anos para utilizar o FGTS para comprar a casa própria ou amortizar financiamento imobiliário. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos reduz esse prazo para 1 ano a todos os mutuários no caso de amortizações. A mesma carência de 1 ano valerá para pessoas de baixa renda que quiserem adquirir total ou parcialmente o imóvel próprio. O autor da proposta, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, diz que o prazo de carência maior obriga o trabalhador a pagar juros mais elevados no financiamento da casa própria do que os por ele recebidos sobre os recursos depositados em sua conta vinculada do FGTS. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, lembrou ainda que os recursos do fundo são patrimônio do trabalhador.
Nesse sentido, é justo que as alterações ocorram com vistas a propiciar melhores condições a eles. Ao reduzir os prazos de carência para um ano, facilita o acesso do trabalhador aos recursos de sua conta, permitindo-lhe reduzir taxas e prazos de financiamento imobiliário ou habitacional.
O projeto de lei seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, criticou vários projetos que estão em exame na Câmara e no Senado e que defendem a chamada escola sem partido, movimento que, segundo explicou, tem vinculação com o pensamento econômico ultraliberal.
Para a senadora, o movimento institui a lei da mordaça nas escolas, pois impede o exercício do livre pensamento e da liberdade de ensino consagrada na Constituição.
Ela informou que questões abordadas atualmente, como, por exemplo, de gênero e de raça, para evitar o preconceito e a promoção de debates para existirem cidadãos críticos e capazes de se posicionarem, passariam a ser proibidas, se esses projetos forem aprovados.
Trata-se de uma nova versão da educação moral e cívica, através da qual a ditadura civil-militar buscou sustentar seus valores e práticas, esvaziando o conteúdo crítico do currículo brasileiro e fomentando a intolerância.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para as tentativas de retirada dos direitos trabalhistas e da reforma da Previdência, adiando para 65 anos a idade para a aposentadoria.
Ele garantiu que vai lutar pela manutenção dos direitos dos trabalhadores.
Retirar 13º, retirar férias, retirar fundo de garantia, retirar o adicional noturno, retirar o hora extra. O adicional sobre as horas extra, eu vou dizer só por cima do meu cadáver. Não tirarão.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, comemorou o adiamento da votação do projeto que altera a lei sobre abuso de autoridade.
Ela disse que a Comissão de Regulamentação da Constituição só volta a debater o projeto em 16 de agosto. A senadora que integra a comissão disse que os senadores pretendem ouvir representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal e da sociedade civil para discutir com mais profundidade a proposta.
Simone Tebet afirmou ainda que o projeto sobre abuso de autoridade tem pontos positivos e negativos que precisam ser mais bem estudados pelos parlamentares. Uma das falhas da proposta, disse ela, é não ter uma pena específica também para abuso de autoridade parlamentar.
Uma lei que o próprio Ministério Público Federal disse que é uma lei que não tem a técnica legislativa e precisa ser aperfeiçoada. Mas não desta forma. Não no açodamento. Não com essa urgência desnecessária e intempestiva. Não com essa sombra, esse fantasma de que esta casa quer, com este projeto, acabar com a Operação Lava Jato.
O senador Regufo, do Distrito Federal, cobrou do governo do DF a construção de uma escola de ensino médio na cidade estrutural, nas proximidades de Brasília.
Regufo disse que apresentou emendas ao orçamento para a construção de escolas em tempo integral e criticou a decisão da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que cortou o transporte escolar dos estudantes da estrutural.
Regufo contou que a estrutural abriga 1.000 estudantes de ensino médio, 700 dos quais são obrigados a estudar na cidade do Guará, enquanto 300 estudam na cidade do Cruzeiro. Ele explicou que esses alunos também são prejudicados com cortes no transporte escolar por decisão da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
Os que estudam no Guará ainda têm o transporte escolar, mas existe uma ameaça de retirar esse transporte. Já os 300 que estudam no Cruzeiro não têm transporte escolar para estudar no Cruzeiro. Alguns conseguem ir.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.